Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Acho que eu tive de encontrar algum amigo.
Isso foi em 2003.
Eu sou de São Bernardo.
O Danilo Silvestre tinha 18 anos na época.
Então eu tava voltando de ônibus. Pra quem conhece esse trajeto, é um longo caminho de ônibus.
E aí, no meio do caminho, o Danilo sentiu uma dor.
Eu julguei naquele momento que era uma dor ocular. Eu achei que o meu olho estava doendo muito.
Tipo, no fundo do olho, assim?
No fundo do olho, uma dor muito forte, como se alguma coisa tivesse sido fincada no meu olho.
O Danilo é filósofo. Passou boa parte da vida dando aulas. Hoje, ele ganha a vida no estranho ofício de produzir e apresentar podcasts. Ele grava o Bola Presa, que é um podcast sobre basquete, o Escuta Essa, sobre histórias curiosas, e o Poco Pixel, sobre videogames antigos. O Danilo é um cara alto, magro, com um jeitão tranquilo. E apesar de hoje viver sempre à espera de algo terrível que pode acontecer a qualquer momento, ele passa uma certa calma. Uma calma que esconde o tamanho daquele evento que ele experimentou sozinho no ônibus há mais de 2 décadas.
Eu achei que alguma coisa tinha rompido, assim. Eu fiquei bem assustado. Eu sou muito míope, nesse momento eu tenho mais de 7 graus de miopia, e naquela época eu já usava lente de contato o tempo inteiro. E aí, no meio da dor, eu comecei a tentar racionalizar. Eu comecei a achar que eu tinha feito alguma coisa errada com a lente, que eu não tinha tirado a lente para dormir, tinha dado alguma coisa errada com o meu olho.
Enquanto ele tentava raciocinar, a dor só aumentava e aumentava e aumentava.
E a dor começou a ficar insuportável. E eu comecei a me contorcer no banco do ônibus.
Quando a dor chegou num ponto em que ele não conseguia mais controlar o próprio corpo, Danilo começou a sentir algo estranho.
Comecei a ficar preocupado do que as pessoas iam achar da minha crise de dor.
Caramba.
Porque eu tava me contorcendo tanto, e tinha outras pessoas sentadas ao meu redor, e eu comecei a tentar me controlar para que as outras pessoas não ficassem preocupadas ou que elas não achassem que eu era maluco.
Você se conteve de alguma forma?
Assim, eu tentei controlar o corpo, porque a vontade que dava a dor era tão forte que eu não conseguia ficar parado. Então eu ficava girando de um lado para o outro na cadeira do ônibus. E aí eu tentei conter o corpo, deixar o corpo fixo, porque eu não queria criar uma comoção com os outros. Sim, eu sei que é um traço da minha personalidade, mas é um tanto comum que as pessoas que estão em crise de dor não queiram assustar quem está ao redor.
Porque você podia ter pedido ajuda, por exemplo, certo?
Certo.
Ter pedido para o ônibus parar, para chamar uma ambulância, alguma coisa desse sentido. Você não passou pela sua cabeça fazer isso?
Não, eu não queria criar essa comoção e acho que eu não achei que era dor a nível de ambulância.
Não porque a dor não fosse forte. Ainda que isso seja um tanto difícil de medir, quem estuda o assunto diz que essa dor é uma das dores mais fortes que existem. Mulheres que deram à luz e que experimentaram essa dor dizem que a dor do parto é menos excruciante. Ainda assim, o corpo do Danilo estava mal e mal funcionando, o que talvez tenha dado essa sensação de que ele não precisava de uma ambulância, mas de que um hospitalzinho viria bem a calhar.
Eu sabia que tinha um hospital, mais ou menos perto de casa. Levou muito tempo para o ônibus chegar, mas aí eu desci antes de chegar em casa e desci no hospital.
Mas aí, assim que entrou pela porta do pronto-socorro,
a dor simplesmente desapareceu.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 144 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como é viver constantemente à espera da maior dor de que se tem notícia. Antes, eu preciso agradecer as pessoas luminosas que apoiam o Escafandro pela nossa campanha de financiamento coletivo e possibilitaram que a gente fizesse mais de 140 episódios ao longo de 6 anos e meio. Então, se você está entre pessoas como a Ana Cláudia Fernandes, o Matheus Alves Anella, o Fernando Paal e o Thiago da Silva Soares, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. em meados da década de 1990, mais de 20 anos antes do Danilo Silvestre entrar no hospital sentindo como se alguém tivesse cravado uma faca no olho dele. Uma médica recém-formada estava prestes a viver uma experiência que também mudaria para sempre a vida dela.
Foi em 1994 ou 5.
Maria Eduarda Nobre.
Tinha 25, 26 anos. Com 25 eu entrei na residência de clínica e depois eu fui fazer neurologia. E na neurologia a gente tinha um ambulatório só de cefaleia.
Cefaleia, você sabe, é o termo médico genérico para dor de cabeça.
Aqui no Rio de Janeiro tem o Instituto de Neurologia, que é da UFRJ. Então tratava todas as cefaleias.
E na residência é muito comum que todo mundo se junte em volta de uma consulta a um paciente para ouvir um caso.
Estavam os professores e outras pessoas.
E aí todo mundo escutou esse paciente e quando ele terminou, os demais residentes saíram da sala.
Porque há quase que um rodízio para ver os casos interessantes.
Mas a Maria Eduarda ficou um instante a mais.
E a gente residente mais interessado, quer ficar até o fim, né?
E isso fez com que ela visse algo que a maioria dos médicos nunca tem a oportunidade de ver.
E ele teve uma crise na minha frente. E a crise de cefaleia em salvas, ela é muito assustadora. Porque acontece uma mudança na fisionomia da pessoa. A pálpebra cai, o olho fica vermelho, começa a lacrimejar.
Além de ter o rosto transmutado, o paciente teve outras reações que são comuns a quem tem esse tipo de crise. Ficou totalmente inquieto, sentou, se levantou, bateu com a cabeça na parede.
Bate a cabeça na parede ou bate com a mão na cabeça. A pessoa tenta desviar um pouco a atenção daquela dor. Ela é considerada a pior dor que existe.
E é daí que vem o nome da doença. O nome técnico é cefaleia trigêmino autonômica, porque ela envolve o nervo trigêmeo. Mas para os íntimos, ela atende por cefaleia em salvas. Como uma analogia, a salva de tiros.
Nós temos a dor do parto, a cólica renal e a cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas, para quem já teve as três experiências, é considerada a pior de todas.
Foi com essa dor que o Danilo Silvestre desceu do ônibus em 2003 e cambaleou a porta dentro de um pronto-socorro. Mas no momento que ele passou pela porta do hospital, assim como tinha surgido, a dor desapareceu.
Sumiu.
Sumiu, aí você chegou no hospital e falou, bom, e?
Então, eu não falei, não vou falar com ninguém no hospital. Vou falar, então, eu tava com uma dor muito forte, mas ela desapareceu, tá bom?
Então o Danilo Silvestre deu meia volta e foi pra casa. E tocou a vida como se nada tivesse acontecido. E durante um tempo, foi como se nada tivesse acontecido mesmo.
E aí eu passei alguns dias sem sentir nada.
Mas aí, alguns dias depois...
De repente a dor voltou.
No mesmo lugar?
No mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, exatamente com a mesma intensidade, com o mesmo padrão.
A vantagem dessa vez foi que o Danilo estava em casa, então pelo menos ele não precisava se preocupar com o que os outros iam pensar dele se contorcendo com uma das pálpebras despencadas. E aí ele fez algo profundamente masculino. Nada.
Tentou ir pro hospital de novo? Tentou fazer?
Eu fiquei assustado de novo, claro, mas eu já tinha a ideia de que talvez ela só sumisse.
E aí, depois de 20 minutos de agonia, ela de fato sumiu. Mas alguns dias depois, voltou.
Aconteceu várias vezes, e aí isso virou uma constante.
Tipo, várias vezes quanto, assim? Foi durante um mês, durante semanas, durante...
Eu não marquei, eu não tenho registros. Depois eu aprendi que era importante ter esses registros. Eu não sei exatamente quanto durou. Mas usando os meus próximos registros como base, deve ter durado mais ou menos um mês, com um intervalo de alguns dias entre as crises.
E aí tem uma crise por dia?
Naquela época eu tinha uma crise a cada 2 ou 3 dias.
E você não sabe a hora, não é? Não tem uma hora, tipo, depois que acorda, antes de dormir, tipo, não...
Talvez tivesse e eu não percebi o padrão naquele momento. Hoje em dia eu tenho muito mais informações. Eu sei que existe padrão. Existe padrão de horário, existe padrão de dia.
Naquele momento, a única informação realmente clara que o Danilo tinha era o local da origem da dor. O olho.
A dor irradiava. Então não era uma dor só no olho. Doía o resto da cabeça, doía o pescoço, o ouvido. Mas eu achava que o olho doía mais.
Então ele fez o óbvio. Foi num oftalmologista. O oftalmo fez uma batelada de exames e, quando terminou, chegou ao veredito. Tava tudo certo com o olho do Danilo. Além dos 7 graus de miopia, claro.
Essa interação com médicos frequentemente é complexa, né, para os civis. Ele foi generoso, ele foi receptivo, ele foi frio?
Ele foi rápido. Ele só fez os exames e falou, não, tá tudo bem, não tem nada. Eu falei, mas é que eu tive muita dor no olho. Ele falou, não, teu olho tá ótimo. Vê se não é dente.
E aí, o Danilo foi num dentista, certo?
Não fui, porque as dores desapareceram. Eu não tive mais.
O Danilo esperou pela dor nos dias seguintes. Mas ela não veio. Passou uma semana, duas semanas, e ela não veio. Passou um mês, dois meses, e ela não veio. Diante disso, ele fez o que a gente costuma fazer com os nossos problemas. Tocou a vida como se esse problema não existisse. Só que o problema existia. E um ano depois, as crises voltaram.
Mais frequentes, eu acho que praticamente todos os dias eu tinha pelo menos uma dessas crises. Acho que vale dizer que essas crises duravam 20 a 30 minutos.
Aí ele se lembrou do conselho do oftalmo e foi num dentista.
Que não encontrou nada.
Depois foi num clínico geral.
Que fez uma série de perguntas para ver se era uma enxaqueca.
E o médico ouviu os sintomas e não eram sintomas de enxaqueca. E ele falou, olha só.
Isso aí não é enxaqueca, não. Então o que é? Não sei.
Em meados da década de 90, quando vi um paciente tendo uma crise de cefaleia em Salvas, a doutora Maria Eduarda Nobre sabia o que estava acontecendo. Os residentes tinham ido escutar aquele paciente justamente para entender o que era viver com cefaleia em Salvas. Ainda assim, ela não estava esperando que ele fosse ter uma crise bem naquele momento.
Porque é muito raro um médico conseguir assistir uma crise. Essas crises, elas têm horário, geralmente, e elas são de 30 minutos a 40 minutos. Então, coincidir de ter aquela crise na minha frente foi algo assim que foi inesperado para mim e para o próprio paciente. Mas aí foi aquela correria de todos os alunos quererem assistir como é a transformação no rosto. E o paciente, coitado, sofrendo muito, porque a crise, ela agita, a pessoa fica muito nervosa, agitada, andando de um lado para o outro. Então, é muito difícil a pessoa ficar calma, quieta, esperando passar. Isso difere muito da enxaqueca, né? A enxaqueca, a pessoa quer ficar quietinha, parada, no escuro, sem se mexer. A cefaleia em Salvas, não. A pessoa fica andando de um lado para o outro, ela fica muito agitada no período da crise. A maioria fica em pé, não consegue nem sentar.
E nesse momento em que ele começou a ter a crise, a senhora mencionou a questão do oxigênio, né?
Uma das poucas coisas capazes de interromper uma crise de cefaleia em Salvas é oxigênio ministrado na concentração correta.
E é até um teste terapêutico, né? Então, se a pessoa tem dúvida se ela tem ou não cefaleia em Salvas, a inalação de oxigênio na dose correta, ela é uma prova diagnóstica. Se passar, é cefaleia em Salvas.
E aí, como é que foi o desdobramento desse atendimento? Vocês deram oxigênio para ele, ele melhorou no ato? Conta pra gente o final dessa história, assim.
Não é tão rápido assim, né? A crise, ela começa em minutos. E ela atinge o pico em menos de 5 minutos. Então, enquanto a gente estava buscando o oxigênio, ele estava no auge da crise, né? Então, em 20, 30 minutos a gente conseguiu. A crise já estava até terminando, mas aí ele começou a inalar. O que chama atenção é que durante a inalação, esses sintomas já começam a desaparecer. O olho começa a secar, a narina desobstrui, o olho abre. Então foi essa transformação que chamou muito a atenção de todos os alunos e despertou muito a curiosidade de que dor é essa que transforma tanto, né? E que é tão debilitante, porque a gente vê a pessoa totalmente incapacitada. Nessa hora a pessoa não consegue nem conversar. Você quer, às vezes, perguntar se quer ajuda, né? E é melhor deixar a pessoa quieta até acabar a crise. Mas quando a gente conseguiu o oxigênio, a crise já estava nos 20 minutos, 25, e a média dela é 40. Mas pode durar até 4 horas. Você imagina uma pessoa ficar 4 horas urrando de dor e muitas vezes até batendo a cabeça na parede.
E aí, essa experiência mudou toda a sua carreira profissional, então a gente poderia dizer?
Sim, foi o start do meu interesse nessa área e especificamente na cefaleia em salvas, porque após a residência médica, a gente toma decisões diárias, né? Dentro da neurologia, a gente já toma essas decisões. E eu já parti para um mestrado. E no mestrado, eu já direto escolhi esse tema.
Para você, minha ouvinte hipocondríaca, eu tenho duas boas e uma má notícia. A primeira boa notícia é que a cefaleia em salvas é rara. Afeta 0,1% da população.
Tem neurologista que nunca viu, nunca atendeu um paciente com cefaleia em salvas.
Por causa disso, a doutora Maria Eduarda teve dificuldade em achar casos para retratar na tese dela.
E eu comecei a minha tese com 8 casos apenas.
E aí, tem a má notícia, que essa dificuldade em achar casos não tem a ver só com a raridade, tem a ver com o desconhecimento por parte dos médicos, o que também está ligado com a raridade. Mas, enfim.
A média de atraso no diagnóstico é em torno de 8 a 10 anos. Então, o paciente ele demora 8 a 10 anos para saber o que ele tem. Isso não é só no Brasil, né? Às vezes a gente tem a impressão que é pela falha do nosso sistema de saúde, mas é no mundo inteiro. Então, esses pacientes, eles peregrinam médicos, fazem cirurgias. A maioria tem um diagnóstico de enxaqueca ou sinusite, porque o nariz escorre. Muitos operam sinusite, então até descobrir que não é aquilo, tem uma característica muito interessante, porque a cefaleia em salvas ela pode ir embora sozinha, né? Então ela pode durar, por exemplo, 1 mês e ir embora. E nesse 1 mês a pessoa tentou alguns tratamentos e ela vai atribuir aquele tratamento que ela fez. Então ela foi tratar o dente, porque ela irradia para o dente, e o médico deu, por exemplo, uma medicação que ela acha que foi a medicação que funcionou, mas a cefaleia em salvas foi embora porque ela iria embora. Isso também aumenta o atraso diagnóstico, porque a pessoa sempre fica atribuindo a isso, aquilo, e na realidade foi o tempo autolimitado dela mesmo.
E a segunda boa notícia? Essa vem em duas partes. O que, no fim, faz a gente ter praticamente três boas notícias. De qualquer forma, a primeira parte da segunda boa notícia é que as coisas estão mudando, em parte, por causa do trabalho da doutora Maria Eduarda Nobre.
Fiz a tese de mestrado com muito pouco paciente. Aí eu escrevi um livro sobre a cefaleia em salvas e eu fui convidada para ir no Jô Soares.
É um mal que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros. E ela sabe tudo sobre isso. Tudo que se sabe sobre isso, que deve ser um mistério ainda. Maria Eduarda Nobre, venha para cá.
E nessa entrevista do Jô Soares, eu falei sobre a cefaleia em salvas, sobre o livro. Após a entrevista, a minha casuística foi para 43 casos e hoje eu tenho mais de 600 casos em acompanhamento comigo.
Depois que um oftalmo, um clínico geral e um dentista disseram para o Danilo Silvestre que a dor mais forte do mundo não era nada, ele meio que desistiu.
Mas aí você achou o quê? Que você tinha um encosto, uma maldição?
Para ser sincero, o que acontecia era que nos períodos de crise eu ficava desesperado, mas me sentia muito abandonado. Eu sentia que eu não tinha uma rede de apoio, não tinha condições de pagar uma consulta com um médico particular, o plano de saúde não tinha me ajudado. E aí, quando as crises apareciam, 20 ou 30 dias depois, eu tentava fingir que aquilo não existia. O jeito com que eu lidava com isso era fingir que não estava lá.
Só que, de novo, ela estava lá. E no ano seguinte, feito a temporada de furacões no Atlântico, ela voltou. E assim como os furacões em tempos de mudança climática, as crises de cefaleia do Danilo vinham cada vez mais devastadoras.
Foi piorando com o passar dos anos. Cada temporada que eu tinha, as crises eram mais fortes do que na temporada anterior.
E para o Danilo, a dificuldade em buscar tratamento tem também a ver com a necessidade de esquecer, de tentar viver a vida sem esperar pelas crises de dor.
Ficar pensando que talvez eu pudesse ter aquela dor de novo a qualquer momento parecia tão insuportável que a minha reação era fingir que não estava lá. Vivi muitos anos em negação.
Mas aí, em 2008.
Antes elas tinham 20 a 30 minutos de duração. Quando elas começaram a passar de 1 hora, eu
Nossa.
comecei a me questionar se eu ia conseguir dar conta. Aí a cabeça começa a ser invadida por umas ideias, mais suicidas, de eu não sei quantos dias mais eu vou dar conta de sentir esse nível de dor. Eu já tive crises de 3 horas de duração.
Caramba, cara.
E aí comecei a ir atrás de médicos e aí comecei a procurar neurologistas em especial. E aí fui em vários.
E mesmo entre os neurologistas, a doença do Danilo era desconhecida. E o Danilo foi a vários neurologistas.
Vários falavam que não sabiam do que se tratava, mas que não era enxaqueca, até que um finalmente nomeou.
Antes de continuar com o nosso episódio, eu preciso te falar sobre o financiamento do Escafandro. Como você sabe, o podcast é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. É só por conta dessas pessoas luminosas que a gente consegue continuar produzindo e que o podcast tem chegado a um público cada vez maior. Então, se você gosta do projeto, se quer que ele cresça e se multiplique, se quer que a gente continue tentando trazer um conteúdo cada vez mais profundo e instigante para os seus fones de ouvido, vem se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$5 você já ajuda o projeto, tem direito de ouvir os programas um dia antes, pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio e pode ter o nome citado por aqui. Se quiser apoiar por outro caminho, pelo PayPal, por Pix recorrente ou pelo Aurelo, não tem problema também. É só ir no nosso site radioescafandro.com, clicar em Apoie, que tem todos os caminhos. Lá você também encontra todos os detalhes sobre as recompensas, inclusive para valores mais altos, que dão direito a alguns mimos a mais. Se você ainda ficou com alguma dúvida, vai lá no nosso Instagram, Rádio Escafandro, acha o link do perfil, que lá também tem um caminho para se tornar um escafandrista luminoso. E agora, sem mais delongas, bora voltar para a nossa história.
O médico me disse, deu o nome, explicou do que se tratava, e aí eu fui pesquisar e descobri que tem muito material a respeito, justamente porque é uma doença desconhecida. É uma doença que dá em 0,1% das pessoas, então é uma dessas doenças raras, e como todas as doenças raras, as pessoas que sofrem disso se unem. Então existem fóruns de pessoas que têm essa condição, fóruns em português, fóruns em inglês, e aí imediatamente eu fui pesquisar a respeito.
Como a doutora Maria Eduarda Nobre explicou, a cefaleia em salvas está ligada à inflamação de artérias e veias em torno das meninges e do olho.
Essa artéria oftálmica, que é a que mais dói, ela está super dilatada. Então há uma dilatação em todo lado da cabeça. Mas o que está doendo é o vaso.
E aí não se sabe o que causa essa dilatação. Me lembra um pouco a questão da depressão, né? Que também tem uma coisa de inflamação, que a gente não sabe se a inflamação é decorrente ou causa da depressão, não é isso?
Sim.
Tem essa inflamação também ali, né? Mas a gente também não sabe se é causa ou consequência, é isso?
Já se falei, salvas, por ser uma crise muito evidente, já se dosou essas substâncias inflamatórias durante a crise e fora da crise. Fora da crise a pessoa não tem nada. É como se aquela pessoa nunca tivesse tido nada na vida. E durante a crise, aquelas substâncias estão em alta quantidade.
A inflamação é no nervo que aperta o vaso, é isso?
É, o nervo ele conduz, ele que vai liberar essas substâncias inflamatórias em torno do vaso. Então, o nervo é um grande fio condutor, ele que traz a informação do cérebro para inflamar. Agora, isso a gente está simplificando bastante, porque existem alterações no sistema nervoso autônomo, que é uma parte do sistema nervoso que a gente não tem controle. Por isso que lacrimeja, por isso que escorre a narina, isso a gente não tem controle.
Além de a gente estar simplificando, porque isso é um podcast e não uma residência de neurologia, tem a questão de que ainda existem muitos mistérios relacionados à cefaleia em salvas. Não se sabe, por exemplo, se existe alguma causa ou gatilho para a doença. Mas como ela começa no hipotálamo, é provável que ela esteja relacionada com o nosso ritmo circadiano. Esse nosso misterioso reloginho biológico, que tudo indica, se esconde exatamente nessa região do cérebro.
Você fala em salvas, ela começa numa região do cérebro chamada hipotálamo, que é onde é o relógio biológico. Por isso que é uma dor rítmica, por isso que é uma dor que tem horário. Desde sempre se sabe que é uma dor que tem um compasso, mas não se sabia por quê.
Quem fez essa descoberta foi um neurologista australiano chamado Peter Godsby.
Ele conseguiu botar 9 pessoas dentro de uma ressonância magnética funcional durante uma crise, que é uma coisa quase impossível.
Pois é, Se ele fosse esperar para ter 9 pessoas tendo crise de cefaleia, isso seria realmente muito complicado. Mas o Dr. Godsby provocou as crises em pacientes que já estavam no período suscetível. Isso foi feito no melhor estilo Velozes e Furiosos, com os pacientes inalando um spray de nitroglicerina. E ainda assim, ainda que os pacientes tenham obviamente consentido com o experimento, a coisa não deve ter sido exatamente simples, né?
Você imagina botar um paciente urrando de dor num aparelho de ressonância sem poder se mexer. Ele conseguiu fazer isso em 9 pessoas e conseguiu descobrir a ativação dessa região do hipotálamo.
Esse estudo foi publicado no prestigioso periódico de medicina The Lancet em 1998. O link para ele está na descrição desse episódio. O Danilo sentia na pele essa relação com o ritmo circadiano.
Ela tem temporadas. Você não tem essa dor durante toda a sua vida. Eu tinha uma temporada que durava de 20 a 30 dias por ano. E que para muitas pessoas é sempre o mesmo mês.
E para você não é?
Para mim tem uma variação entre 7 meses e 13 meses. Pode acontecer qualquer coisa nesse período. Não é muito regrado. Dizem que tem a ver com quão regrado você é, ou com o seu ciclo circadiano é. Então tem a ver com sono, com alimentação. Se você é muito regrado, as temporadas de dor são bem regradas. Eu sou mais caótico, as minhas temporadas são bem caóticas. Mas você só tem dor durante essas temporadas. Quando você está fora de temporada, você não sente nada.
E a princípio, isso pode parecer algo bom. Melhor viver com dor numa parte da vida do que viver com dor o tempo inteiro. Mas na prática, as coisas são mais complicadas.
Me parece um pouco da nossa relação com a morte, né? Que a gente sabe que ela vai chegar em algum momento, mas a gente finge que ela não tá lá, né? Só que a gente tem essa relação com a morte, a gente tem uma vida, né? Você tinha essa relação anual, assim.
Exato. Faz muito sentido a relação. Porque se a gente pensa muito na morte, a gente não vive. Ao mesmo tempo, uma parte considerável da vida é se preparar para a morte. Eu levei muitos anos e muita análise para chegar nessa conclusão de que ignorar a morte e ter uma temporada de você falar em salvas é um pouco morrer. Me deixava muito despreparado para lidar com aquilo. Eu tive que aprender a lidar com o fato de que a dor ia aparecer.
Porque a gente provavelmente está despreparado para a morte, mas a gente só vai ter que encarar essa uma vez, né?
Mas você não sente que a gente se prepara aos poucos, assim?
Acho que sim.
Porque
a velhice também tem um processo de, no geral, né, no curso natural das coisas, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais... Ela vai chegando perto.
Ela vai chegando.
Poucos, né?
E a gente vai vendo outras pessoas morrendo, né? A gente faz essas ritualizações da morte do outro. A gente pensa, o que eu quero fazer antes de morrer? Né? A morte circunda e, de alguma maneira, a gente lida com ela. Eu estava evitando lidar com isso. Eu estava incrédulo com os médicos, com os tratamentos. Eu fingia que não existia enquanto não aparecia, mas às vezes aparecia. E eu digo que é um pouco morte, porque tem vários níveis de dor possível numa cefaleia em salvas, e em geral ela vai aumentando ao longo da temporada e depois diminui, né? Ela faz um arco.
Ao longo do mês que você está tendo. Então,
isso.
Tipo, o primeiro dia é mais fraco, aí chega lá no 15º dia, vamos supor, tá mais forte, depois vai diminuindo.
Exatamente.
De novo.
Então, o ápice dela é no meio. Para mim, sempre foi assim. E o ápice dela é tão forte para mim, é uma dor tão total, que nada mais existe. Eu aprendi a usar a escala de dor, que é uma coisa que é importante para quem lida com dor crônica, para você ser capaz de transmitir dor.
Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é particularmente interessante, né? Porque a gente vai num... Muita gente teve essa sensação de falar de 1 a 10, tá doendo quanto, não é? A pergunta
Exato.
Básica do médico, né? Agora, como definir, né? O que é 10, o que é 1, o que é 5, né? O que você aprendeu nessa sua jornada sobre isso, Danilo?
Boa, eu descobri que é muito difícil comunicar dor, que os médicos têm muita pouca paciência para explicar, inclusive. Eu tenho a sensação de que médicos, em geral, diminuem a dor que você está sentindo. É necessário ter algum tipo de padrão. Já tentaram usar comigo em hospital vários tipos de escala diferentes. Escala de número, diga quanto é de 1 a 10, o que é muito difícil, porque a gente não sabe exatamente o que é um 10, exatamente o que é um 1, é muito subjetivo. Tem escalas de cor, então você está sentindo é verde, é amarelo, laranja ou é vermelho.
Eu fico imaginando que os caras estão perguntando isso no momento que você fala que tudo deixa de existir e o cara vem para você e fala, tá, que cor que é a dor que você está sentindo? Você está querendo enganar a pessoa.
É que esse caso muito extremo eu saberia responder. Porque quando tudo deixa de existir, é um nível de dor que é simplesmente insuportável, assim. Você não consegue conceber a ideia de um segundo mais disso. Então, se alguém me pergunta, a resposta é 10. Se alguém me pergunta a cor é vermelha, assim. Esse é o extremo. É que o extremo não é tão comum.
Entendi.
Principalmente para quem não tem que ser falar em salas. Que muitas pessoas dizem que é a pior dor do mundo.
Para o Danilo, quando se fala em intensidade de dor, a escala que funciona melhor é uma escala que mimetiza expressões humanas.
Então, um rosto sorrindo é dor nenhuma. Um rosto dando um pequeno sorrisinho é você tá sentindo alguma dor, mas ela não incomoda. Aí o rosto mais sério mostra algum incômodo, um rosto triste mostra muita dor, um rosto chorando mostra uma dor extrema.
E tem várias metáforas para o nível máximo de cefaleia em salvas. Uma faca cravada no olho, expressões gráficas de demônio saindo pela órbita. Mas a que o Danilo trouxe talvez seja a mais desoladora delas. Ele disse que tudo mais desaparece.
É uma pequena morte mesmo. Quando termina a crise, eu tenho alguma dificuldade de lembrar o que é que eu estava fazendo. Assim, por que que essas coisas importam? Por que que a minha família importa? Por que que meu emprego importa? As coisas parece que perdem completamente o significado.
Talvez seja uma pergunta meio idiota, mas a gente está aqui para isso, né? Porque tem essa coisa da gente... Dorian Gray... Que ele não morre e ele fica entediado, sabe? Você acha que a sua vida ficou mais vibrante nos momentos em que você não estava com dor? Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer.
Entendi.
Assim,
acho que você está propondo uma oposição. É tão bom não estar com dor que parece que a vida vale a pena.
É,
e faz
ou então
sentido.
Vamos aproveitar enquanto a gente tem esse momento de não dor, sabe?
Perfeito. Acho que é uma proposta plausível, mas não para esse nível de dor. Porque, assim, esse nível de dor é tão desestruturante que leva muito tempo para voltar a reconectar os pontos. E é muito difícil você voltar para a sua vida normal. É um processo de relembrar por que é que você faz cada uma das coisas. A vida parece menos brilhante por causa da dor. Assim, ela parece até meio banal. A dor é muito forte, ela é muito totalizante. É como se ela cobrisse tudo, assim, com uma capa. E aí você tem que ficar caçando cada uma das coisas embaixo da capa outra vez. Eu acho que quem tem esse nível de dor jamais conseguiria romantizar a dor. A dor não é uma oposição que torna a não dor melhor. Essa é uma proposta meio Santo Agostinho, né?
Sim.
De que a doença existe para que a gente perceba a não doença e que Deus manda para a gente a doença, porque só assim a gente consegue perceber a bondade de Deus na não doença. Mas não, a dor atrapalha tudo, a dor recobre tudo, assim.
A dor da cefaleia em salvas é tão forte, tão avassaladora, que existem muitos relatos de pessoas que tentaram se matar durante as crises.
Várias pesquisas sobre suicídio mostram que, em geral, as tentativas ocorrem quando as pessoas querem que alguma coisa pare. É algum nível de sofrimento que você quer que pare. Tem entrevistas com pessoas que tentaram suicídio, que sobreviveram, e elas dizem com frequência, não, eu não pensei em morrer. Eu não queria morrer. Eu queria que aquele sofrimento parasse momentaneamente.
Que às vezes pode ser depressão, mas frequentemente talvez seja depressão.
Exato.
Também é um sofrimento de outra ordem, mas ainda assim é um sofrimento.
Perfeito, e algum sofrimento que parece insuportável. E por ser insuportável, você pensa em qualquer outra alternativa.
Se você pensar em todas as suas crises, você lembra da mais dramática, assim?
Eu lembro. Eu tive um 10, em que tudo desapareceu e meu corpo achou que eu estava envenenado e tentou vomitar. E aí eu fui, ajoelhei no banheiro para vomitar e a dor era tão grande que eu não conseguia sair daquela posição lá. Então eu caí no chão do banheiro e eu não conseguia ficar parado. Então eu comecei a chorar e gritar e girar. Eu fiquei rodopiando, deitado no chão de um banheiro.
Na sua casa?
Na minha casa.
Isso durou quanto tempo?
Uns 20 minutos, provavelmente. E no fundo, assim, eu acho que é uma sorte que eu tenha caído. Porque tá de pé é mais perigoso. Porque tem um monte de relatos e até vídeos que dá para encontrar na internet de gente que fica trombando contra paredes, dando cabeçada na parede. Tem sempre o risco de que a pessoa encontre uma janela. E a janela parece uma solução melhor e mais rápida naquele momento. É perigoso. Eu já tive momentos morando sozinho, vivendo sozinho, em que eu tive essas crises de dor. E eu tinha o cuidado de fechar janelas e trancar portas quando eu percebi que a dor estava subindo. Porque sozinho, assim, sem nenhuma rede de apoio, sem ninguém para te segurar, não dá para ter muita certeza do que vai acontecer.
Você chegou a pensar em suicídio?
Muitas vezes.
Na hora que tá com a dor ou quando você tem a perspectiva dela?
Então, durante é quando ela surge, quando a ideia surge. É, quando você tá com uma dor muito forte, você fala, isso precisa acabar, então suicídio é uma opção. Mas depois que ela termina, aí você começa uma outra negociação, que é, o que eu vou fazer se essa dor vier de novo? E como a cefaleia em salvas é mais ou menos regrada, você pensa, bom, vai voltar amanhã. E se tiver tudo regrado, vai voltar amanhã às 19 horas. E aí você começa a ficar desesperado de dizer assim, eu não vou dar conta. Acho que eu repeti essa frase muitas vezes.
É como se você estivesse numa sessão de tortura, certo? Que você tem um torturador que te pega todo dia pra te torturar. É tipo isso, certo?
É. A metáfora é boa e me remete a um acontecimento que eu tive. De estar tendo uma crise muito forte, rodopiando na cama, gritando e chorando. E minha namorada se aproximou e colocou a mão em mim. E imediatamente eu associei uma coisa à outra. Eu precisava dar uma explicação para aquela dor, de uma maneira tão intensa, que quando eu fui tocado, eu expliquei na minha cabeça que a dor tinha sido por causa do toque. Como se eu estivesse sendo torturado por outra pessoa. E aí afastei minha namorada imediatamente, que bom, depois entendeu o que aconteceu. É uma sensação de tortura, só que sem torturador, sem propósito. Assim, você não tem nem o romantismo possível de dizer que você cumpre uma função ali de algum modo.
Você está resistindo por uma causa.
Exato. Não tem nada. Não tem nada. É uma dor muito despropositada.
E aí você fica de um dia para o outro esperando essa sessão de dor e muitas vezes sabendo que ela ainda vai ser maior do que a que você teve.
Ela pode ser maior.
Caraca.
E eu tenho, assim, tradicionalmente uma vez ao dia. Tem gente que tem 3 vezes ao dia.
Esse período de espera deve ser talvez tão aterrador quanto a dor, né? Não tem um descanso, né?
Exato. E acho que é por isso que o suicídio começa a ser considerado, né? Se você está completamente abandonado, sem remédio, sem uma rede de apoio. Então vem à mente. Eu me ressinto bastante, assim. Eu fico bem frustrado com isso. De ir até um neurologista e falar, eu estou com pensamentos suicidas. Assim, avisar o neurologista de que eu estava tão abandonado ali que eu não ia conseguir. E a resposta dele foi, é difícil mesmo.
É bizarro.
Eu só posso dizer que é um nível muito grande de descaso. Mas eu também acho que muitas vezes médicos não entendem dor.
Mas você acha que é uma... Porque fico pensando assim, sabe? O que passa na cabeça desse médico? É uma ignorância? Porque tem essa coisa da desumanização da medicina, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é meio que recorrente e também é meio que quase que um mecanismo de defesa do próprio médico, certo? Se ele ficar emocionado com cada paciente que entra, o cara não consegue viver e tal. Então faz parte meio que da profissão, assim, né? Mas ao mesmo tempo, ele devia estar treinado para pelo menos saber o que, que é, né? Não, não sei, fico pensando no que... Qual que é o cerne desse problema, sabe?
É, pode ser muitas coisas diferentes, né? Eu fico me perguntando se eles conseguem conceber o que seria um 10 de dor, sabe? Esse é o tipo de coisa que a gente fala a respeito, que a gente pode imaginar, mas a gente não sabe o que é vivenciar isso. Eu que vivi uma dor tão intensa, se alguém me diz que está sentindo 10 de dor, eu me mobilizo inteiro para impedir que isso aconteça, né? Acho que não dá para você se blindar de uma dor tão extrema. Um médico não poderia se blindar disso. Mas, ao mesmo tempo, como ele sabe que esse 10 de dor é um 10 de dor de verdade, ele acha que o paciente está exagerando.
É, tem essa também, né? De não acreditar no paciente, né?
Porque, de fato, dor é muito ruim. Dor enlouquece. Dor é uma coisa que enlouquece. Mas tem gente que não tolera nenhum grau de dor. E, às vezes, a dor não é tão grande assim, né? Mas esse é o tipo de coisa que o médico não tem como julgar. Sem acreditar no paciente.
Esse é um dos aspectos que mais chama atenção na história do Danilo. Porque ainda que a dor da cefaleia em Salva se mostre mais do que outras dores, com a pálpebra caída, o olho lacrimejante, às vezes uma vermelhidão no lado do rosto afetado, a experiência da dor ainda é particular. Mas as crises, muitas vezes, acontecem em público. E aí, uma barreira se ergue entre o mundo particular e o mundo externo. Só que essa barreira não é total. Ela é permeável. E desde aquela primeira vez no ônibus, sempre que tem uma crise em público, o Danilo se pega pensando nas pessoas que estão assistindo de fora.
Já aconteceu mais de uma vez comigo de ter uma crise de dor em público, tá chorando, me contorcendo, as pessoas vêm perguntar o que está acontecendo. E é difícil porque você tem que se organizar no meio de uma crise de dor para explicar para o outro o que é. E ao mesmo tempo, de repente, termina a dor. Acaba. E aí você levanta, agradece todo mundo que tá na rua, assim, ao seu redor, e fala, ó, não, obrigado pela preocupação, mas eu tô legal agora, tá bom? Tchau, tchau, obrigado. É muito estranho.
E se é estranho com desconhecidos, é estranho também com pessoas próximas.
Eu tinha esse receio de que as pessoas não confiassem em mim, não me contratassem. Então eu nunca falei a respeito. Aguentei crises de dor dando aula. Uma vez eu tive que fugir, me esconder no banheiro, mas já dei aula suando de dor.
E longe do 10, né?
Bem longe de um 10. Um 10 seria impossível. Então eu tinha receio de contar para os outros.
E claro que não contar está longe de ser a melhor das ideias.
As pessoas próximas precisam saber, porque tem algumas orientações, assim, do tipo, se eu tô na casa de amigos, a gente tá conversando, e eu falo assim, ó, talvez eu tenha uma crise, eu tô em temporada, talvez eu tenha uma crise, aí eu vou sair, vou me trancar num quarto, vou ficar lá, e depois eu volto. Então, tem que explicar alguma coisa, assim. E tem essa orientação de tente interferir o mínimo. Assim, me impeça de ser idiota, me impeça de quebrar alguma coisa ou de achar uma janela, mas não toca, não contenha. Não sei se é uma orientação geral, mas eu preciso de algum nível de distância.
E aí, em geral, você quando, antes de ter o tratamento, obviamente, qual que era o seu protocolo quando se sentia? Você ia para uma cama e deitava e o protocolo ideal seria esse?
Seria, mas aqui não dá para ficar deitado, né? Então, deitava, aí sentava e girava, rola para um lado, rola para o outro, fica de pé. Não é um tipo de dor que dá para ficar parado.
Aí você falou de fechar a porta, fechar a janela para evitar, tipo, um suicídio de desespero, assim.
Exato.
E aguentar.
E aguentar e esperar. E saber que uma hora acaba. É que no meio da dor parece que é infinito, né? Parece que vai ser para sempre.
E o tempo se dilata.
É, dura muito. Mas acho que eu tenho essa questão de que se eu tenho um outro me vendo nessa situação, eu fico tentando me organizar pelo outro.
Uhum.
Porque as pessoas ficam muito assustadas. É muito assustador ver uma pessoa numa crise. E aí eu sinto que vira trabalho em dobro, assim. Eu preciso lidar com a minha própria dor e tenho que acalmar o outro que tá me vendo ter essa crise de dor. Então é curiosa essa relação com o olhar do outro, né? Tem uma coisa meio da vergonha de estar num estado muito debilitante e ao mesmo tempo tentar apaziguar o outro. E às vezes é isso, às vezes é no ônibus, às vezes é na rua.
E eu fiquei imaginando agora que você falou essa coisa dos amigos, né? Imagina você tá numa reunião na casa dos amigos, você tem 20 minutos, que você se tranca num quarto, e aí depois tem um momento que você vai ter que se reconectar com tudo e sair lá. Oh, pessoal, tudo bem? Tô aqui, né?
Voltei.
Voltei.
Já fiz isso tantas vezes.
E o basquete, hein?
É. Eu já fiz isso muitas vezes.
Deve ser difícil pra cacete, né?
Cancelavam os compromissos nessas épocas?
É, sim, em geral, você não quer ver ninguém. Fica um mês que você perde, assim. Eu já contava com isso, de que eu tinha um mês da minha vida em que eu não fazia nada.
Mas também você já teve esse momento de chegar e ter que continuar socializando depois de uma crise.
Já aconteceu de eu estar com amigos num restaurante e eu ter uma crise e falar assim, eu não tenho como ficar nesse restaurante. Eu vou começar a gritar e chorar no meio de um restaurante. E aí eu fui pro carro de um amigo, me fechei dentro do carro, fiquei lá, gritei, chorei. Acabou, aí eu voltei pro restaurante e voltei a conversar e comer.
Mas com custo, não é que você volta, tipo, né? Imagina que você volte completamente como se tivesse passado de fato por uma sessão de tortura.
Exato, eu tenho um custo psicológico muito forte, mas também tem um custo físico. Porque o corpo reage de uma certa maneira quando você tem muita dor. Você se tensiona inteiro. Então deixa de ser dor na cabeça, vira dor nas costas, nos braços, nas pernas. A sensação de inflamação na cabeça continua. Então é muito incômodo. É tudo ruim, né? Não tem jeito. Não, você não pode voltar à normalidade. Mas pelo outro, às vezes a gente finge uma normalidade.
Depois de muita peregrinação, o Danilo finalmente achou um neurologista que disse o que ele tinha e receitou analgésicos. Fim do episódio, certo? Errado, caro ouvinte. Porque os analgésicos não funcionaram.
Que não fizeram nenhum efeito.
Simplesmente porque analgésicos comuns são inócuos no controle da cefaleia em salvas. E o médico, curiosamente, sabia disso.
Ele já me avisou que analgésicos não iam funcionar. Por dois motivos. Um era porque era um nervo. E segundo, porque nada ia fazer efeito rápido o bastante. Porque eu tinha crises que variavam entre meia hora e uma hora e meia. E remédios para dor costumam levar mais de meia hora para começar a fazer efeito, né?
Nesse momento, você, meu ouvinte matemática, talvez esteja incomodada, esperando a segunda parte da segunda boa notícia, que seria a terceira boa notícia, que na verdade é a grande boa notícia. A saber, ainda que não exista uma cura definitiva para a cefaleia em salvas, existem tratamentos bem eficientes.
O mais importante, eu acho, é conscientizar que tem tratamento, que durante o período da salva a pessoa pode ficar controlada da dor, então vai esperar aquele período passar, estando em tratamento. Quando a salva acaba, esse tratamento ele é retirado.
Como a doutora Maria Eduarda Nobre me explicou, o tratamento da cefaleia em salvas é múltiplo. Primeiro, tem a ver com o controle da crise. E isso é feito com uma injeção de sumatriptana. Pacientes, inclusive, costumam andar com uma caneta para se auto-injetar.
Essa injeção ela é SOS, pode ser feita no máximo duas vezes ao dia. Então, se a pessoa tiver três crises, quatro crises, ela não deve tomar mais que duas.
E aí, tem o oxigênio, que, como a gente explicou lá atrás, se administrado na concentração correta, bloqueia a crise. E esse até poderia ser o melhor tratamento, mas ele não é. Primeiro porque é caro, segundo porque não é tarefa fácil viver a vida com um botijão de oxigênio a tiracolo, e terceiro porque mesmo em hospitais não é simples conseguir uma administração dessas em tempo hábil.
Porque você chega dizendo, oi, eu tenho cefaleia em salvas e eu preciso de oxigênio a 15 litros por minuto imediatamente. E a resposta deles é, vamos fazer aqui seu protocolo.
Pega sua fichinha, senta ali.
Mas eu tô com muita, muita dor. Tá bom, então a gente te coloca na frente de um médico imediatamente. E aí o médico não sabe o que você fala em salvas.
Por todas essas limitações, o Danilo prefere andar com uma caneta e seringa no bolso. Mas isso é para emergência, quando a crise bate. A partir daí, a doutora Maria Eduarda me explicou que o tratamento se divide em dois. Primeiro, tem o chamado tratamento de ponte.
É um bloqueio anestésico que a gente faz na cabeça, com anestesia e corticoide. Então esse bloqueio, ele vai ser no lado da dor. É o recurso mais eficaz para, nessa semana, nesses 10 dias, tirar a pessoa do desespero. E pode ser até que o bloqueio faça a salva acabar.
É uma injeção?
É, na realidade são três injeções. Né? Uma injeção em leque aqui nessa região de trás da cabeça, no lado da dor, que chama-se nervo occipital. Tem o nervo occipital maior, menor e o terceiro. Eles vão inervar a cabeça toda. É como se a gente bloqueasse o fio condutor da dor. Eu estou interrompendo a distribuição da dor naquele período. E a ação da lidocaína, que é o anestésico, igual anestésico de dentista, e o corticoide, ele vai desinflamar esse nervo. Então, a dor ela fica impedida de andar durante aquele período. E é o período suficiente para o tratamento preventivo começar a fazer efeito. Aí a pessoa vai ficar estabilizada até acabar salvo, entendeu?
Entendi. É no consultório, tem que internar?
Ele é no consultório mesmo. Geralmente são dois bloqueios com intervalo de uma semana, mas pode ser feito em mais vezes, dependendo do caso.
E aí, simultaneamente, é feito um tratamento preventivo, que não serve como um analgésico, mas que vai atacar a origem da dor.
Um remédio que é usado para pressão, mas que por acaso foi descoberto que funcionava para cefaleia em salvas em um médico que tinha cefaleia em salvas e problema de pressão e de coração, ele que descobriu, por acaso, que o remédio funcionava. É um remédio muito antigo, tem mais de 70 anos essa medicação.
O medicamento em questão se chama Verapamil e é usado em doses bem maiores do que as recomendadas para tratar casos de pressão alta. Mas o caminho do Danilo até chegar a esse medicamento, como costuma acontecer com pacientes que sofrem de doenças raras, foi longo e tortuoso.
Me injetaram Tramal uma vez.
Para dor na coluna.
Exato. Sim, não faz nenhum sentido. Uma vez eu consegui convencer os médicos de que eu precisava de oxigênio, e aí quando eu cheguei lá a dor acabou. Porque demorou tanto que a dor sumiu.
E mesmo quando ele encontrou um médico que diagnosticou a cefaleia em salvas e que receitou Verapamil, a coisa não saiu como esperado.
Ele limitava as minhas doses máximas, porque ele dizia que era perigoso pro coração. Que eu tô mexendo com a pressão sanguínea.
Ah, tá.
Então ele limitava bastante as minhas doses. Eu falava para ele que não tava dando certo. Ele me passava anti-inflamatórios, que eu sentia que não resolviam e destruíam o meu estômago. Eu cheguei a ter crises 9, 10.
E tomando o medicamento.
Tomando os medicamentos dele. E aí eu falava com ele assim, olha, eu não tô aguentando. Assim, eu tô ficando suicida, eu tô perdendo a esperança. E ele falava, é difícil mesmo, né? É difícil. Continue tomando seus remédios. Eu passei muito tempo com esse médico. Porque quando eu procurava outros neurologistas, em geral eles nem sequer conheciam a doença.
Mas aí, depois de 5 anos de perambulação, de idas e vindas, de negações e desistências, ele finalmente encontrou uma médica. Uma médica do Rio de Janeiro que sabia muito bem o que era uma crise de cefaleia em salvas, porque décadas antes, quando ainda era residente, ela tinha sido escolhida pelo destino para presenciar uma crise de cefaleia em salvas.
Doutora Maria Eduarda, que trabalha só com cefaleia em salvas. E aí ela mudou meu tratamento, aumentou as doses, me ofereceu sumatriptano, que eu posso dar quando eu estiver numa crise, e corta a dor completamente em 90 segundos.
Você anda com uma seringa no bolso.
Exato, eu tenho uma aqui, inclusive, nunca saio de casa sem ela, virou a minha boia, assim, é o que me dá segurança para seguir uma vida normal se eu tô em temporada. E aí, essa médica também me orientou como é que eu faria para alugar um galão de oxigênio.
Ah, então você tem esse recurso ainda.
Exato. E aí eu descobri que é muito mais barato do que eu imaginava, que é muito mais acessível, que tem vários lugares especializados. Se você fala de cefaleia em salvas, eles já conhecem, eles já sabem do que se trata, porque é um tratamento comum, muita gente aluga.
E aí você, hoje, o seu tratamento é como? Você faz as duas coisas?
Em períodos de crise, eu alugo um oxigênio, mas eu mantenho um tratamento contínuo, com uma dose bem alta do Verapamil, que mantém as minhas crises sob controle.
No fim da nossa conversa, eu voltei ao aspecto mais assustador e intrigante da história do Danilo, que é esse convívio com a dor. E com a dor que vem e vai. Mas mesmo quando vai, tá sempre à espreita.
É curioso pensar que a dor é um recurso de defesa, né, do nosso organismo, mas tá totalmente fora de lugar nesse caso, né?
Exato, ela tá só... É só um defeito, né? É só um problema. Uma das coisas curiosas, que é um dos efeitos colaterais possíveis para a dor, é o enjoo. Muita gente tem enxaqueca, por exemplo, vomita. E é o corpo tentando reagir a uma coisa que não tá lá. Porque o corpo, dizem, ele imagina que ele tá com muita dor e que uma das possibilidades é que ele foi envenenado.
Uhum.
Então ele tenta colocar para fora tudo, porque vai que assim melhora. É o corpo reagindo a uma série de coisas que não necessariamente estão lá. Às vezes são só disfunções, né?
Eu pensei aqui, de uma forma bem poliana, que talvez a vantagem dessa dor diante da tortura é que você sabe que você não está sendo destruído por aquela dor. Fisicamente você não está morrendo, não está sendo morto, certo? E que ela vai passar, né? Acho que esses dois pontos talvez sejam... Talvez você... Tentava se segurar isso, assim, é uma coisa que te ajuda, assim, saber que vai passar e que você sabe o que é e que tá bem, assim, não sei.
É, você fica tentando relembrar o tempo inteiro que tem duração determinada, não vai ser pra sempre, vai parar, e que supostamente eu vou sair inteiro quando isso acabar. É que no meio da dor, isso um pouco desaparece, assim.
Tem aquela, quando a dor tá forte mesmo, aquela coisa que você falou, tipo, nada mais, não existe nada além dela.
Não, você não consegue ter a noção de que vai terminar. E você não consegue nem ter a noção de quando terminar eu volto para o quê? Você não lembra mais o que é que está lá te esperando do outro lado, né? E dá muita raiva essa coisa assim, ok, meu corpo não está sendo destruído. Mas é que se meu corpo estivesse sendo destruído, sei lá, se fosse uma roda de caminhão passando em cima da minha mão, pelo menos você entende, assim, tem uma explicação.
Uhum.
Dá muita vontade de explicação. O fato de que você tem uma dor que é totalmente despropositada, que não tem nada acontecendo, é muito desesperador, assim. Parece que atrapalha um pouco a nossa própria percepção de sentido.
Insistindo no meu modo poliana estúpida, talvez tentando me agarrar à ilusão de que existe algum tipo de lógica na existência humana, eu voltei àquela ideia de tentar achar um ponto positivo na dor. Se não no sentido espiritual, se não no sentido de que a vida pode ser mais brilhante quando se tem dias de dor para contrastar com dias normais, talvez no sentido tosco de o que não te mata te deixa mais forte.
O Nietzsche tinha essa proposta, né, de que a gente deveria dizer sim, inclusive dizer sim à doença. E eu acho que isso não é sentir a dor da doença porque ela torna a sua vida melhor, mas é perceber que a doença faz parte de você, que a dor faz parte. Eu gastei um tempo considerável da minha vida fingindo que a doença e a dor não estavam lá. E o resultado é que era mais estruturante, que eu estava mais despreparado, que me pegava de surpresa, era anual, praticamente regrado. O pessoal chama de cefaleia relógio, né? E eu era pego de surpresa mesmo assim. Então eu disse sim à doença de alguma maneira, assim, eu tenho, eu sei disso, eu não vou esconder nem dos outros nem de mim.
Antes de terminar, eu quero te indicar um dos nossos podcasts parceiros de Rádio Guarda-Chuva. Hoje, eu te convido a escutar o Economia do Futuro, podcast em que a Melina Costa fala sobre os desafios da transição para uma economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Procura aí pelo Economia do Futuro na sua plataforma de áudio preferida. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termino aqui o episódio 144 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Marcelo de Melo Vieira e eu tô falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Curua. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e a edição de áudio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a sonorização e a direção são do Tomás Chiaverini.